Você ouve. Central 3. Na internet, no celular ou no tablet, você ouve agora mais uma produção da Central 3. O mundo do futebol com quem entende do assunto. É o Titulares no ar.
Para você conectado na Central 3, está começando mais uma edição do programa Titulares. Toda segunda-feira, das 20 às 21 horas, no www.central3.com.br. Acesse a nossa fanpage, facebook.com/central3. E converse com a gente pelo Twitter, twitter.com/central3, equipe Titulares, já no estúdio principal da rádio. Boa noite, primeiramente, Rodrigo Monteiro de Castro, como vai?
Boa noite, Pelé, Chico, Leandro, Vitor e ouvintes. Após um feriado prolongado, estou de volta.
Pois é. Gazeteiro. Algum destaque para hoje?
Ah, para mim
foi pego de surpresa,
não,
né?
Não, para mim o destaque são os corredores...
Corredor de ônibus?
Os corredores de atletismo, né?
Sim, sim.
Que estão aí, novamente, diante de um possível escândalo.
Outro.
Que parece não ter fim isso, né? Um atrás do outro.
Doping é um negócio complicado.
Portanto, é um destaque negativo.
Tá certo. Leandro e a mim, boa noite.
Fala, Pelege. Fala, bom? Amigo Central 3, como vai? Bem?
Bem.
Tá bem?
Muito
que
bem,
bom,
você.
Que bom que você tá bem. O meu destaque vai pra... É um destaque do destaque, né? O São Paulo seria um destaque negativo pela fase que tá passando, treinador novo chegando. Mas eu quero destacar... O volume de declarações infelizes que os jogadores do São Paulo têm dado desde o começo do ano. É uma coisa que chama atenção, que os jogadores do São Paulo não era normal de você ver. E tem acontecido muito. Só ontem, Fabrício e Ganso, no meio do jogo, um no intervalo e um após o jogo, falaram coisas que não deviam. Abriram a boca para falar, para colocar mais lenha numa fogueira. Que eles mesmos estão se queimando.
Esse aqui é o quê? Numa equipe que apresenta o técnico e o presidente fala mais que o próprio técnico.
E tem Twitter também. O São Paulo tá num fala-fala que é complicado.
Eu já vi de perto a mulher do Wellington, é melhor não comentar, mas o comentário parece ser do nível que ela é mesmo.
Ô, louco. Certo?
Boa noite, Vitor Ernesto Birner, você com a camiseta do Motorhead.
Boa noite, tá, Pelege, tá boa bom. Noite, Chico. Boa noite, Leandro e a mim. Boa noite, gazeteiro Rodrigo Monteiro de Castro. Aquele que vem hoje, a gente não sabe se vem de novo ou não no próximo programa, porque é o cara mais compromissado aqui, né? Cheio de coisas pra fazer.
Eu só faltei duas vezes por conta de aulas que eu tinha que dar.
Não, você tá enganado.
Duas vezes.
Mais de duas.
Mas ele duas.
E o lançamento do livro?
Uma foi aula e a outra lançamento de livro.
Mas ele trouxe atestado médico, tá tudo certinho, trouxe atestado.
Deu atestado médico pro Chico?
Deu pra alta, pra alta cúpula da rádio.
Tá bom, meu destaque... Eu ia citar o São Paulo como destaque negativo, mas o Leandro já se antecipou. Olha, tem tanta coisa ruim para destacar, mas eu vou chamar a atenção de uma coisa boa.
Opa, legal.
Acho que eu vou destacar a final da Libertadores, que é o principal jogo da semana, a primeira partida. Eu quero chamar a atenção para o Olímpia, porque, obviamente, se a gente fosse precisar pegar a jogador por jogador... O Atlético é favoritíssimo. Não dá pra comparar um time com o outro. Mas o Olímpia chegou na decisão com seus jogadores sem receberem salários há 9 meses, perdendo o lateral esquerdo do Uruguai, o Ariosa, por um câncer. E como ele não recebia, ele foi se tratar no Uruguai, saiu no meio da competição. Perdeu o Ortiz pro futebol mexicano, principal jogador de meio campo, era o cérebro da equipe, por 2 milhões e meio de dólares, porque o Olímpia não tem dinheiro. Se fizesse uma proposta pelo principal jogador do Atlético Mineiro, ou por qualquer um dos jogadores do Atlético Mineiro do meio campo para frente, no meio da Libertadores, certamente o Alexandre Calil daria risadas. Né? Então, o Olímpia, que tem a torcida fanática, que chega pela 7ª vez numa decisão, ganhou 3 campeonatos atuando fora de casa, jogo de volta no Mineirão, e que a cada classificação vê seus jogadores destacarem aquilo que o Leandro falou que falta no São Paulo. A força do conjunto. Né? O técnico Ever Banega foi campeão como goleiro 2 vezes, 79 e 90. Uma delas na Bomboneira contra o Boca, outra contra o Barcelona em Guayaquil. Parece que conseguiu explicar para os jogadores, ou melhor, fazê-los entender qual é a importância de vestir a camisa de um gigante da América, porque o Olímpia é um gigante da Libertadores. É um time que, repito, chegou à sétima decisão e chegou pelo menos em uma decisão em cada uma das décadas em que houve Copa Libertadores de América. Chegou à decisão pelo menos uma vez em 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, ou seja, tem muito mais tradição que o Galo, que tem muito mais time que o Olímpia. E a minha preocupação é a arbitragem do jogo de volta. Vilmar Roldán.
Vilmar Roldán,
o mesmo que deu pênalti pro Premelec contra o Fluminense, inexistente. Vilmar Roldán que deu pênalti pro Arsenal do Sarandi, inexistente, no Pacaembu, ficou prendendo o jogo. Vilmar Roldán que apitou o São Paulo e Bolívia na Bolívia e mandou o jogo correr, quer dizer, tem jogo que ele para muito, obriga até que o juiz, que os atletas esperem a autorização dele para cobrança de um lateral. Tem jogo que ele para muito, ou seja, é um juiz em quem não devemos confiar. Sim. E quando esse tipo de juiz faz uma coisa durante o campeonato e é ele escolhido para a decisão...
É estranho.
É mais motivo para você desconfiar. Eu só não sei quem que deve temer. Se é o pessoal do Galo ou se é o pessoal do Eldecano.
Pelo histórico, acho que o Galo tem que se preocupar mais.
Só fazer um complemento. Além do abismo todo que o Bino já explicou, e é fato no elenco, se você olhar as imagens do CT do Atlético Mineiro e do lugar que o Olímpia treina, que não é um CT, é um campo onde o Olímpia treina, que do lado das laterais do gramado é mato alto, na altura do joelho, parece que é outro mundo mesmo. Parece que não é possível que esses dois times possam se enfrentar numa decisão em igualdade de condições. E, incrivelmente, o time paraguaio vai com igualdade de condições, vai, pela torcida, pela camisa e pela história.
Com certeza. E agora, nosso ponta direita aqui da Central 3.
Ponta esquerda, se estiver olhando, se você tiver como referência a sua pessoa, é ponta esquerda.
É o nosso Tiganá.
É o nosso Tiganá lateral, Francisco Malta, nosso Chico Malta. Boa noite, seu Chico.
Boa noite. Eu queria fazer um... Já que todo mundo falou dos assuntos importantes, e eu fiquei por último, acabei ficando sem um assunto tão relevante no mundo do futebol.
Te lascamos, né?
Mas eu quero falar, na verdade, no mundo do futebol profissional, mas no mundo do futebol da várzea, eu queria dar um destaque aqui para todo mundo. Essa pessoa que eu vou homenagear fala sempre que ele é treinador de um time de várzea, que ele sempre fala, mas na verdade eu queria aqui corroborar com o que ele diz e que realmente está se mostrando um grande treinador, está arrumando o time do Autônomos cada vez mais.
Eu discuti comigo no Facebook e agora...
Não, mas eu discuti com você outras coisas. Eu sou uma pessoa honesta, justa e que tenta mostrar a realidade. Então eu queria aqui parabenizar o Vitor Biner e com isso vamos ver se ele deixa uma vaguinha no time pra mim.
Você jogou no último jogo, não jogou?
Joguei.
Aliás, eu sei que isso não é de interesse das pessoas que ouvem o titulares, mas hoje eu bati o papo com o Daniel pedindo que o time B tenha uma conversa entre os jogadores, porque se não se resolverem, eu não vou. Simplesmente porque eu não posso fazer papel de otário de ficar lá pedindo pra fazerem coisa.
Não, mas na verdade era pra homenagear, Vitor, não era pra lavar roupa suja. Era pra homenagear, você está estendendo o papo.
Isso é o autônomo,
tá faltando pressão, tá faltando pressão.
Mas quanto às qualidades de treinador do Vitor...
Projeto,
o Biner tem projeto. Ele joga... Como é?
O Biner tem projeto.
Pois é. Ele sempre diz que jogava, bola e tudo mais, né? Na época do Objetivo, ele achava que jogava bola... E deram jeito de se machucar.
Demais hoje.
E o objetivo disso era colocar o Vitor no banco. Não no banco de reserva, para ser reserva, mas sim para treinar o time.
Gera
você fez um grande time no Objetivo, né? Ganhar no torneio.
Baita
e tudo
de um
mais.
Time.
Fiz alguns times bons, sem querer ser crítico.
Pois então, em todos. Concordando com o Chico, o Vitor é um.
Vamos falar sobre futebol, alguma coisa séria. O Goiânia perdeu o jogo, Palmeiras vai sobrando na segunda divisão.
Só uma pergunta, quando você vai se arriscar no time de primeira divisão?
Nunca.
Por que não? É ódio ao futebol moderno?
Porque eu não posso destruir mais um prazer meu no futebol.
Aliás, falando em ódio ao futebol moderno, eu queria apresentar um novo programa na grade da Central 3, que tem estreia na quinta-feira.
Toroguete?
É um rapaz chamado Fernando Toro, vai fazer um programa chamado Futebol Urgente.
Perigo.
Onde nós vamos tentar desconstruir o futebol moderno.
É um programa nitroglicerínico.
Muito bem empregado.
Olha, esse adjetivo. Eu já aviso, a primeira coisa que o Toro vai recomendar a qualquer pessoa que se diz indignada com o futebol moderno é que não assista nenhum jogo na televisão.
Ele ainda não falou disso, né, Leandro?
Ainda não falou disso,
mas falará.
Bom, vamos lá, facebook.com/central3.
Só maluco.
facebook.com/central3, titulares ao vivo agora aqui na Central 3, twitter.com/central3, escreva, mande a sua pergunta com a gente aqui, seguindo Clécio Marques e João Marcos. Sejam bem-vindos, um abraço pra vocês.
João Marcos foi goleiro do Palmeiras nos anos 80.
Exatamente.
Mas não é o mesmo.
Não,
será?
Não, pela,
garanto.
Pela foto aqui é um menino.
É o menino.
Como diria Aguinaldo Timóteo.
É o menino.
É o menino, exatamente.
Olha aqui, já a primeira mensagem do grande, eu diria meia volante do Autônomos, o Paulo Júnior, que eu sou muito fã, dentro de campo e fora de campo.
Não tem nem 1,80.
Foi do vai-vai ontem.
É, ele diz, o Binner deu certo porque o Autônomos era um time de autoestima baixa e complexo de vira-lata. Aí chega o retranqueiro, só podia dar certo.
Eu sou fã do Catenati, mas o Autônomos não joga, não é retrancar, não. O Autônomos marca forte, mas joga bastante com a bola, chega com 6, 7 jogadores no ataque.
Por que as pessoas se defendem como se a retranca fosse uma crítica?
Ah, eu nunca entendi isso, Leandro.
Um pecado.
Eu nunca entendi isso. Eu até acho que se você estiver no meio campo de um time Falcão, Maradona, Zidane, com Van Basten de centroavante.
Aí você joga pra frente.
Não, aí você tem que atacar mesmo e atacar muito. Mas quando você tem os neco-neco, leque-leque, nheco-nheco da vida, tem que fechar espaço e ganhar no coração. E aí, se você for pro jogo, você dá jogo pro adversário. O futebol é saber se defender, saber atacar, ter time equilibrado, desenvolver ao máximo a potencialidade de cada jogador que você tem.
As pessoas têm que entender que o futebol, em qualquer país que pratica futebol em alto nível, tem 4, 5 divisões de clubes, onde... com bons jogadores e bons times, tem 3 ou 4 da primeira divisão. 5, no máximo, 6. Todos os outros, de todas as divisões, tem jogadores ruins. O futebol é essencialmente de jogadores medianos, ruins e limitados, portanto, defensivos.
Por isso que eu pego no pé de Juca Kfouri, como pegava no pé do Magrão, chamava, e Juca ainda chama ambos, quando começa a falar com aquela história do futebol arte, que só o futebol arte presta, de arianos do futebol. Porque tudo que fosse feio não servia. Sendo que o futebol é muito o sujeito que rala o bumbum no chão pra dar um carrinho, se machuca, o cara que se atira. Aliás, essa história do futebol arte, eu amo futebol arte. Só que, primeira coisa, você não cria futebol arte. Futebol arte é uma consequência de grandes jogadores, do momento, de uma alquimia lá de um time. E outra coisa, a maior parte das pessoas, por exemplo, se quisesse ver o seu time ganhar um título contra o adversário, preferia que seu time fosse pressionado, jogasse mal, a bola de repente bate no supercílio no último minuto.
Rock Balboa.
Isso, passa 10 centímetros da trave, entra com uma gota de sangue no gol, a bola, sabe aquela coisa que está de esporte, não acredita? Do que ganhar de 12-0 e 12-0 as duas finais, porque perde a graça. É o que eu chamo do tédio do Barcelona, quando começa a vencer,
viva
com facilidade.
Agora, então, não é sempre o... Você falou de segunda divisão, Leandro, eu queria fazer uma pergunta já pro Binner. O São Paulo, agora... teme a segunda divisão ou não?
Ah, teme se tiver ouvido muita besteira, né? Se o time que tem Jadson, Ganso, não vou tentar nem mérito de fato.
Ganso, você ainda tem esperança no Ganso?
Pra segunda divisão?
Não, pra não cair.
Olha os elencos.
Você acha que se dependesse do Ganso, o São Paulo não caía?
Não, eu acho que o São Paulo tem, apesar das críticas, eu discordo completamente delas quando falo do elenco do São Paulo, um dos 6 melhores elencos do campeonato. Pra não abrir muito a discussão. Aí tem o Fluminense.
É que o nível tá muito baixo.
O Atlético.
Mas não tô questionando se o time é bom, se é ruim.
Então, se é o sexto ou quinto.
Não importa, o campeonato.
Não, o elenco não é bom.
Não importa, o campeonato é entre esses 20 times. Eu não quero chamar assim, óbvio, se o São Paulo for jogar um campeonato amanhã com Barcelona, Real Madrid, Bayern de Munique, Dortmund, assim.
Terá a Copa Audi aí pra testar o que você tá falando.
Sim.
Aí.
Sim. Amanhã é amistoso. Mas se fosse jogar
com os corridos, não é amistoso, Vitor.
Mesmo com o Chelsea, assim, eu falei, esse time corre risco de cair. Mas jogando, com todo respeito, com os elencos de Criciúma, Bahia...
Náutico.
Náutico, que tá
acho muito... Acho que o Náutico de todos é o que tá...
A própria portuguesa.
Não se esqueça que o Palmeiras foi rebaixado, e o Paulo Júnior nos lembra isso pela internet, com Arce e Zinho, que eram dois jogadores de excelência, de ponta e tudo mais.
Marcos.
O Ganso, do jeito que tá jogando... principalmente como jogou ontem, com 3 volantes trabalhando para ele, para dar liberdade para ele ser o armador e ele jogar o que ele jogou, ou o que ele não jogou, o que ele não quis jogar.
Mas o que nunca jogou
não vai, não vai mudar nada. Eu dou a mão à palmatória, porque na semana passada até dei uma defendida no Ganso aqui. Falei que nem todos os problemas do São Paulo passam pelo Ganso.
Não passam.
E não passam mesmo, mas o desinteresse. Até que ele mostrou ontem foi uma coisa assim irritante. E ele volta do intervalo e quem é, já tem mais vivência no futebol, um pouquinho mais de malícia, percebe que o time inteiro já estava no campo e o Ganso foi voltando, andando, bem devagar, como que chamando a entrevista. E aí veio a entrevista da TV Bandeirantes, colocou o microfone na boca dele e ele falou: tomamos 2 gols de faro na defesa. Tendo 3 volantes trabalhando para ele. É o tipo de coisa que eu acho que o cara não faz no campo e ainda tem a cara de pau de fazer fora, com o microfone na boca. Tumultuar. Joga mal, não quer saber de jogar e tumultua.
São Paulo não cai.
Não cai.
Não cai. Do mesmo jeito que vocês cogitaram há um tempo atrás, pra gente for lembrar, a gente lembrar rapidamente que o Santos podia cair, o que eu disse?
Que não cai.
Não cai. Também. Não cai.
Pois é, Vitor.
Mas... Se fosse 15 rodadas, eu falaria, não, corre risco. Campeonato é longo.
Eu também acho que não cai. Mas daqui 10 rodadas
O São Paulo, um time que desde 2005 vem montando grandes elencos, disputando torneios, você começar, olha, está no meio do ano e a discussão é cai ou não cai, é porque o negócio não é estrutural.
Mas Rodrigo, sabe o que eu acho curioso?
Você está falando que ele já vem descendo há uns 2-3 anos.
Rodrigo, eu não vou nem entrar no método do que é certo ou errado, mas a voz da torcida São Paulina, no começo da temporada, era o seguinte: olha, o Ney Franco só precisa de um substituto para o Lucas, porque o São Paulo montou um grande elenco.
Aqui, desde o título passado, no esse geral. Título foi um susto.
Esse era, agora, a maior parte da torcida queria o Ganso, a maior parte da torcida queria o Luiz Fabiano, e até pegava no pé do Jadson, que é o que melhor joga, se a gente for pensar nos três. A maior parte da torcida gostou do Denilson, eu não gosto muito, mas não acho ruim, acho mediano. Jogador sem, sabe, nada sem, demais. Sem sal. Se você for olhar mais uma vez, vou dar um exemplo. O Vitória. Onde o São Paulo tem o Ganso, o Vitória tem o Renato Cajá. Onde o São Paulo tem o Osvaldo, o Vitória tem o Max Biancucci. Onde o São Paulo tem o Luiz Fabiano ou o Aloysio, o Vitória tem o Dinei.
É incomparável. Provavelmente a pergunta que você vai fazer.
O nome é incomparável, mas esses três jogaram bem ontem, por exemplo.
Não estou discutindo, a vitória era para ter ganho demais, principalmente por causa do segundo tempo. Aí você pega e compara o elenco do Bahia, que derrotou o São Paulo no Morumbi. Aí você pega e compara o elenco do Goiás, que ganhou do São Paulo.
Bahia tem o Fernandão, gente.
Sabe?
São Paulo então, tem um time, não é qualidade.
O que você está dizendo é que o São Paulo não tem um time. Ele tem boas peças individualmente falando.
Porque os jogadores
mas não
conversam...
tem um conjunto, não tem um time.
Tá remando um para cada lado.
O Vitor
mas faz tempo, hein?
O Vitor
Chico,
é um
faz muito tempo.
Ele não gosta que chamem jogador de futebol de peças. Você não gosta.
Ah, desculpa.
Não
peças
fala assim,
não é.
Ele é um humanista.
Estranho. Indivíduos.
Não
é chamado. Indivíduos. Não é. Mas você tem razão.
Sujeitos, tem muito.
Sujeitos, indivíduos, nós temos razão.
Chico.
Até elementos, se você quiser.
O elemento fica muito policialesco.
Fica parecendo um delegado de polícia falando.
A questão é que o time é a ponta. A questão do São Paulo é muito mais do que um time.
Ah, peraí, é o Barcelona? Masca um time?
Não,
masca
um time. O problema do São Paulo, eu tô falando.
Ah, o problema do São Paulo.
O problema do São Paulo já é estrutural.
O problema do São Paulo é o senhor Juvenal Juvencio, que quando vai dar entrevista, fala 90% do tempo e deixa o Paulo Torre falar 10%, falar sobre o Corinthians, fazendo... Não, ele está falando sobre a contratação de um novo técnico do Paulo Torre, já, ao meu ver, totalmente errada, porque espera essa coisa de 20 dias aí que teve com a Copa das Confederações e tal, espera acontecer isso para poder contratar o Paulo Torre, se podia ter feito
isso,
antes.
Esperou a torcida pedir Muricy, e aí
tudo errado, causa, tudo errado. Tudo errado. Aí ele vai no meio da entrevista e começa a puxar um papel, uma cola, e começa a fazer uma relação de quantos treinadores o Corinthians mandou embora, de como foi, e que se o Corinthians pode,
mas
Corinthians
você sabe também que poderia. Foi isso, sabe que foi isso, né? Ele até deu, primeiro, não devia ter falado, segundo, ele deu bobeira, porque quando o Corinthians fez isso, quando ele acabou sendo rebaixado, ele não conseguia nada, e quando parou de fazer, começou a ganhar.
Ah, o São Paulo
essa
parecia...
é a verdade. Então ele
mas,
tá fazendo
Victor,
isso.
Você já viu um presidente de qualquer clube
não, mas
do Manchester City chegar e abrir o Manchester United fez isso?
Ele não. Precisa lidar com o cargo, mas ele fez isso porque ele tá muito irritado com a imprensa. Tá muito claro que ele pensa ser corintiana.
Mas, Vitor, dirigente, ele não é um torcedor. Sim. Ele tem que se comportar como
agora,
tal.
Uma coisa ele
tem... Aí ele se comporta como
uma
um torcedor.
Coisa, ele tem razão. Errado. E é óbvio que ninguém repete isso. Talvez por isso até que ele fique incomodado depois. Ele perguntou qual era a responsabilidade do dirigente. Como ele disse, os salários altos pagos em dia, os bichos gordos. Bichos gordos.
Bichos gordos.
Pagos em vestiário.
Bichos escrotos saindo dos esgotos.
Olha o Steve Harris.
Angela Merkel.
97% das viagens de avião e com bastante conforto. Hotéis 5 estrelas. Qual é a responsabilidade do dirigente se o jogador não joga o que pode? Mas qual assim, é a responsabilidade? Ele tem razão. Pessoal, eu acho que tem responsabilidade.
A responsabilidade é contratar um técnico que ele confie e deixar o tempo necessário para que o cara faça um trabalho. Não é mandar embora o Ney Franco do jeito que ele mandou e contratar o Paulo Tuori com o campeonato já rolando.
Ele tá totalmente
perdido.
Ele ficou entre fazer mudanças lá dentro mais profundas que vão desagradar ainda mais o torcedor.
Bom, ele tem que fazer. Ele
ou trazer um bombeiro.
Ele tem que achar a solução,
Vitor. Um cara querido dos sujeitos que estavam incomodados com a situação e trouxe exatamente para o Tuori, que é querido para essas pessoas, para ver se o ambiente melhora e o time começa a jogar, remar todo mundo.
Mas são medidas paliativas, né? Não são medidas concretas. Não são medidas que vai realmente mudar o que tem que mudar.
Concordo.
Mas só um comentário muito rápido. Eu acho que não é a culpa exclusivamente do Jornal Juventus. O problema do São Paulo é estrutural. Eu acho que todos têm parcela de culpa lá. Agora, a função de um líder é liderar. E nesses momentos o líder se revela. E aí ele tem que fazer muito mais do que dizer estou pagando o salário. Ele tem que dar a volta por cima.
Então, se a gente não nomear...
Não faz sentido também você dizer que eu ganhei e vocês estão perdendo.
Se a gente não colocar...
Eu acho que está todo mundo ali no mesmo barco.
Se a gente não falasse perfeito de quem eram os times, a gente podia dizer...
Ou no mesmo iate, né? No caso do São Paulo, a gente pode chamar de iate.
São Paulo é um iate. São Paulo é um iate.
São todos no mesmo iate.
Ou resort, hoje em dia.
O que está aparecendo...
Hotel 5 estrelas.
O que está aparecendo, o presidente falando besteira, atrapalhando, falando do adversário, uma bagunça generalizada, quem não sabe, acha que é o Corinthians de um tempo atrás. E se você olhar para
o
Parque
Central... Posso falar uma coisa? Eu já pensei nisso. É o Palmeiras.
É o Palmeiras? Não, mas
Palmeiras.
Mas porque eu vou fazer o contrário. O Corinthians contratando bem, bem estruturado...
É o São Paulo passado.
É o São Paulo. Então, o que a gente tirava o sarro, o São Paulo tirava o sarro de corintiano.
Isso é Chico.
E o corintiano
é Chico, normal do futebol.
O troco está vindo exatamente agora. O São Paulo está aparecendo o Corinthians de antes e o Corinthians está aparecendo o São Paulo. Concorda?
Eu concordo.
Obrigado
sim.
Por concordar.
Não, claro que eu concordo.
Eu também concordo, Pelé. Obrigado.
Eu não discordo.
Ele não é que ele concorda, ele não discorda.
Ele não discorda.
É uma forma bernística de falar eu concordo com você, Pelé.
Mas aí fica quando o presidente vem e fala pra caramba, como falou na apresentação do Paulo Tuori, a gente tá com a visita aqui de um vascaíno, do Sérgio, que tá nos ouvindo. E ele deve estar muito feliz com o Paulo Tuori, tenho certeza. Vai
falar em elenco, esse elenco do Vasco.
Pelo amor de Deus. Eu me perguntei isso domingo, né? Quando durante a semana o presidente fala o que quer e fala tanto...
Atrasou o treino.
No ano que o Rogério Ceni já falou que não devia, o Lúcio já falou que não devia, o Luiz Fabiano já falou que não devia.
Fabrício.
Quem fez ontem depois do jogo? O Fabrício colocou a culpa da derrota na lentidão. Pareceu claro que ele estava dando uma resposta à forma como o Ganso jogou. E é normal que um volante tenha raiva da atuação do Ganso. Eu acho que é um pouco de exemplo também. Se o presidente fala menos e fala o essencial, o elenco aprende mais ou menos qual é o caminho que a direção quer, a postura que a direção quer que ele tenha.
Vou colocar o Tite de presidente do São Paulo.
Não.
Fala muito.
Vai ser o lema do presidente. Agora o Atlético é o Yes We Can... Cada um com o seu lema de campanha e o do Tite vai ser... Fala muito.
Bom, para ficar os caras calados. Vamos seguindo aqui,
então. Soberano.
No sábado tivemos rodada pelo Campeonato Brasileiro.
Tivemos.
Rodada. Fluminense apanhou em casa do Internacional de Porto Alegre.
Em casa, mais ou menos, né? Jogou no interior do
Macaé.
Macaé. Gol olímpico de Pablo Forlán. A Ponte empatou em casa com o Bahia 0-0. E o time aqui de São Paulo, Santos... Venceu outro paulista, a Portuguesa, por 4-1.
Ó, eu comentei esse jogo no UOL, tá?
Sim.
Esse gol olímpico é o gol olímpico Mandrake, né? Porque um frango do Diego Cavalieri. Mas entrou, né? Mas é o gol olímpico pelo movimento da bola. Então, digamos assim que é um frango olímpico muito mais do que o gol olímpico.
E o Santos que põe os meninos, como diria Aguinaldo Timóteo?
Os bebidos.
Os meninos da Vila.
Os desprezados por Muricy.
Exatamente. O Neilton, que parece um bom jogador. O menino parece que tem futuro. Não o Neymar, obviamente, né? Mas parece que tem futuro e pegou a Portuguesa, que a Portuguesa vai.
Minha dúvida é sobre o técnico, sabia?
Da Portuguesa?
Não, do Santos.
Da
portuguesa também, né?
O Coronel. Não, aí é a caricatura do futebol, situação caricatura do futebol. Porque agora eu vejo que muita gente... Esse resultado é uma coisa impressionante, né? São Paulo ganhar do Corinthians na quarta-feira, se ganhar bem, acho que o mundo vira ao contrário, só que o Corinthians continua na mesma tranquilidade e o São Paulo sai da crise. Agora, o Santos... Estava numa baita crise, conseguiu uns resultados bons.
Baita crise.
Jogando um futebol razoável. Não dá para cobrar nenhum tipo de classificação para Libertadores. título desse time do Santos, a não ser que contrate reforços importantes. Mas outra vez o Santos consegue revelar bons jogadores, aparentemente, né? A gente vai saber com o tempo como se eles conseguem se firmar. Por que o Santos consegue revelar tanto?
Porque eu acho que tem uma... Eu sei o porquê.
Porque ele fica no litoral e lá ainda tem uma coisa...
Não é só isso. Porque tem pessoas decentes cuidando da base. Porque tem pessoas decentes cuidando da base, diferentemente de outros times.
E a molecada
você ali, você tem o Clodoaldo, você tem o Mengalvo, você tem o Pepe. Mas se eu não me engano...
Por exemplo, você tinha o Zé Sérgio já. Tinha alguns caras...
Mas eu acho que é mais blindado com a influência de empresários e também daquela...
Acho que em todos os lugares
isso. Daquele pagamento por fora para o cara poder ser titular e tal. Eu ouvi dizer de um cara, de uma fonte confiável, de que isso no Santos é bem blindado por conta desses ex-atletas do Santos que fazem um trabalho...
Se o São Paulo nas últimas seleções, na última convocação, seleção sub-15, sub-não sei, o São Paulo tem 14 jogadores convocados. É muita coisa.
Talvez falta subir todos.
É, esse monte de convocação do São Paulo também tem uma mãozinha do Marinho, né? As divisões de base, eu não confio mais.
O Marinho não se dá bem com o Juvenal hoje em dia.
Não, mas o Marinho se dá bem com o São Paulo.
Não sei, hoje em dia eu não sei.
Mas as convocações não são de hoje, né?
Não são de hoje, mas as de hoje eu suspeito. Como suspeito da de janeiro, suspeito da de junho agora do Sub-17. Ele
ainda não se conformou com a desclassificação do Mundial Sub-20 pro Mundial.
Foi a maior vergonha da seleção brasileira em 30 anos.
Pois é.
Desde 82.
Como que chama o
jogador? Sei não, hein?
O jogador que se... Que...
Todos.
E a qual? E a última
Copa América? O Dória, América? Especialmente. O Dória do Botafogo, Dória, especialmente.
E a última Copa América?
Foi vergonhosa também. Eu assisti pessoalmente. Gastei o meu dinheiro para ir torcer por aquela seleção.
Leandro, a gente falou do Inter aqui. Você acha que o Dunga está começando agora a botar seu trabalho mais em ordem ali? O Inter está ficando com uma cara de um time treinado pelo Dunga ou não?
É um pouco injusto eu falar sendo que eu vi um jogo. Gostei do único jogo que eu vi, que foi o Inter e Vasco.
Uhum.
E os de antes eu também, se tivesse assistido, talvez seria injusto falar, porque esse quase um mês de parada aí. Mas eu gosto do elenco do Inter, viu?
Você acha que o elenco do Inter, com um técnico como o Dunga, tem mais chance de ir além do que o Grêmio, seu rival, como técnico Renato Gaúcho?
Meu rival?
Não, ele é rival do Inter.
Ah, rival do Inter.
Estou falando de dois rivais do Sul. Qual que você acha que vai mais à frente aí?
Eu acho que vai o Inter.
O Inter
tem mais equilíbrio, tem uma defesa um pouquinho mais forte. Eu acho a linha de trás do Grêmio muito ruim. É muito ruim, não. Muito limitada. Que não dá suporte pro resto do time. Eu não gosto dos volantes do Grêmio, agora que o Fernando saiu. Acho o Souza um jogador...
Tem mais talentoso, Leandro.
De pouca marcação, mas é um time talentoso.
Não, o Inter, tô
falando. É, o Inter tem muita gente mais talentosa.
E jogadores, você olha o time, o Inter jogando, não sei se... Por exemplo, eu também vi o jogo contra o Vasco e vi esse último jogo. Eles estão comprometidos com a equipe, né? O do Grêmio agora, talvez, com o Renato mude isso, com o Timbu não tava muito.
O Dunga é legal pra caramba.
Porque,
eu sou dunguista.
Você gosta, tá falando sério?
Sou dunguista.
Eu gosto do Dunga também. Eu acho que ele tá... Chico, mas eu pergunto, acho que ele tá dando
padrão. Como jogador... Com a imprensa aí, ele seria ótimo.
Como jogador, eu não era muito fã do Dunga.
Mas ele sempre teve um papel, né?
Sempre teve um papel, isso é indiscutível. Mas é que eu nunca fui muito fã do Dunga por alguns motivos, assim. Mas como técnico, ele
jogou no Corinthians, né?
Ele jogou no Corinthians e deu um trabalho, né? Ele jogou no Seletimão, na época do Serginho Chulapo, Gude Leon. E falava que a cada semana ele pedia aumento. Ele falou que dava muito dor de cabeça
naquela época. Eu defendi a contratação do Dunga para ser técnico de São Paulo e tiraram o sarro da minha cara.
Eu acho um grande técnico. Eu acho que
o futebol dele evoluiu com o tempo. Eu acho que no começo ele era
No começo não conseguia ficar em pé.
É.
Cara, 30 vezes por
dia. Aprendeu a lançar, fazer bons lançamentos.
A mesma coisa acontecendo como técnico. Eu acho que o Dunga tá evoluindo.
É.
A gente pode esquecer que na seleção foi a primeira experiência dele como técnico, né?
Sim, ele caiu
no... Agora, você vê que o time tá comprometido. Por exemplo, o D'Alessandro ontem. O Fluminense decidiu, sábado, o Fluminense decidiu pressionar a saída de bola, jogar em cima, e o Inter falou, eu vou esperar. Começar a marcação no meio de campo, deixar o Fluminense tocar, até ali que divide o gramado com tranquilidade,
uma coisa roubar autônomos.
A bola ali, depende do jogo, roubar a bola ali e jogar em velocidade no contragolpe. O D'Alessandro, que sempre foi um jogador pouco comprometido com as coisas táticas, ele vem marcar na linha dos volantes, se for necessário, sem nenhum problema. Aí depois... O Jorge Henrique, que jogou na direita, nesse meio de campo, era o Jorge Henrique...
Que saudade.
Jorge Henrique, D'Alessandro, Forlan e Rafael Moura, o quarteto de frente. O Jorge Henrique praticamente foi um cara que fez a parede na frente do lateral pouco apoiava. Então era roubar a bola, contra-golpe, e uma bola aérea parada muito forte. E assim fez.
A entrada
um gol, cometeu algum erro do Digão, o Marco fez outro gol. O Fluminense martelou, mas tinha muita dificuldade para entrar com a bola na área, era só cruzamento, só chute de fora. Quer dizer, um time que tá marcando bem, que tá sabendo contra-golpear. Chegou no final do jogo, eu acho que o jogador mais cedo, não tiver enganado, o jogador mais adiantado era o D'Alessandro, porque o Dátolo tinha entrado para fazer um pouco mais esse meio de campo, prender a bola, abriu um monte de centroavante. Quer dizer, ele foi adaptando o time às circunstâncias do jogo e ninguém saiu de campo insatisfeito. Essa é a grande questão. E eu acho que, olhando desse ponto de vista, de um atleta que também tem muita história no clube, que é querido pela torcida, eu acho que o Internacional é um dos candidatos aos primeiros lugares do campeonato.
Você não acha que a entrada do Jorge Henrique favoreceu o Forlán, que talvez seja o grande jogador do time, né?
Depende de quem jogasse ali antes, assim, mas ajuda, né? Porque ajuda, eu acho o cara que marca muito no meio de campo, deixa o Forlán.
E eu acho que, né, o Jorge Henrique é um jogador que deve agradar muito o Dunga. A filosofia do Dunga.
Eu gostaria dele.
É o que vai cair muito bem.
O Nilmar tá chegando.
Aonde?
Segundo o Nilmar tá chegando.
Com o joelho bom ou o joelho
maldoso, venenoso e contundente, Chico Malta? Eu
não,
acho veneno, que
ele, não, tô sendo realista.
Ele vai fazer os exames médicos.
Passado que ainda...
Passando pelos exames médicos.
Dói.
Jogará.
Era bom jogador se não fosse as contusões.
Ele tá com que idade? Ele tá com que idade?
Técnico e rápido, né?
Que idade ele tá?
Ele não é muito velho, deve ter uns 30 anos por
deve
aí.
Deve estar perto 29, de 30 anos, não 31, mais do que isso.
Nem tem 31.
É, se em 2005 no Corinthians ele era um menino ainda, com 23,
você põe mais Alguém tem um Google pra gente tirar...
Eu vou entrar aqui.
Enquanto o Chico Mato faz a consulta ao Google, para que o Binder não diga que eu não falei das flores...
Que você não falou não das flores, da beleza das flores.
Da beleza das flores.
Do aroma das
flores.
Do
aroma das flores.
Do simbolismo das flores.
Simbolismo das flores. Eu coloco...
Nilmar tem 29 anos.
29 anos, acertamos na mosca.
Na mosca.
Mosca, a gente não falou nenhum número, mas acertamos na mosca. O Fred, esse jogador do Internacional, que é muito bom... Estava na seleção sub-20, assim como o Talisca do Bahia, também era daquela seleção, que é um jogador que eu, dos jogos de sábado, são dois destaques que eu dou aí, porque o Talisca me surpreendeu os jogos que eu vi, dele.
Você viu o Bahia e São Paulo?
Vi Bahia e São Paulo.
Jogou bem o Talisca, marcou o gol.
Talisca parece o nome de um prato de frutos do mar de Portugal, né? Vamos comer
uma
Talisca.
Uma porçãozinha de Talisca.
Uma porção de Talisca.
Uma cantora de Popero.
Nossa. Não me surpreende, couro. Porque eu já... Você
lembra? Couro em
Procurar Talisca.
E um dos grandes mistérios da seleção sub-20 de janeiro é o fato do Fred não ter conseguido a titularidade. Ele entrou bem em todos os jogos, mas por alguma misteriosa razão, que alguém da CBF um dia pode explicar, nunca virou titular da seleção.
Pois é. Tô procurando música, tomei um tapa do chefe.
Então tapa, aqui é no tapa.
Não pode ter vácuo no programa. Bom, seguindo os jogos de domingo, Corinthians 0, Atlético Mineiro 1, Atlético time reserva. Corinthians aí deu uma pipocadinha em casa, né? E o Rosinei, pra variar mais, um ex-jogador, marca contra o seu ex-clube, que parece uma sina, né? Qualquer jogo aí que tem ex-jogador, o cara vai lá e carimba.
Eu assisti o jogo, o Corinthians jogou mal, sentiu a falta do meia, né, já que perdeu, teve o azar tremendo de perder o Danilo, depois o Douglas e depois o Renato Augusto.
Danilo que joga quarta-feira.
Joga quarta-feira e Renato Augusto no banco, já está confirmado também.
Ele treinou sem a máscara hoje, mas não tinha visto essa confirmação.
Renato Augusto no banco, Danilo é titular. E claramente, porque com Ibson, Guilherme e Ralf, é muito volante questão, e pouco armador, né?
Questão de ordem, Chico. Eu estava na dúvida aqui mesmo e consultei aqui. O Fred, que eu acabei de falar, já é um dos ucranianos do melhor time brasileiro atualmente, o Shakhtar Donetsk.
Shakhtar Donetsk.
Olha aí, seu Vitor Biner. Conhece?
Fala.
Você está sem fone?
Tá listo.
Olha o programa que eu vim parar. Olha a minha camiseta.
Foi você que sugeriu.
Eu queria que tocasse a música.
Foi você que sugeriu.
Tá louco.
Pediu, a gente faz aqui a música.
Benjamin Bach gosta dessa cantora.
Benjamin Bach.
Eu tenho uma denúncia aqui. Quer dizer, na verdade, uma ameaça chegou em minhas mãos.
Vamos lá, o som de Thalissa. Diga a denúncia.
Mensagem anônima, tá? Se não falar do Palmeiras, muros da Central 3 acordarão pichados.
Calma que a gente não chegou ainda lá na Série B. Vamos começar na Série
B. Só falando do Corinthians, eu tenho uma informação aqui de bastidores.
Vamos lá. Palestras Anônimos.
Palestras Anônimos.
Eu tenho uma informação de bastidores. O Sheik pode estar...
Parem as máquinas.
O Sheik pode estar de saída.
Mas ele vai jogar a Recopa ainda, né?
Vai, mas ele vai estar de saída.
Flamengo?
Pra onde? Pra onde? Já tem nome, não?
Time do Rio.
Rio de Janeiro?
É.
Mas isso é fonte sua? Ou você olhou algum portal?
Não, fonte minha.
É mesmo?
Fonte minha. Eu só sei de uma coisa.
No coração.
Eu só sei de uma coisa. Eu sei que o Chico tem informações em um clube. Uhum. E esse clube é o que tem o pior elenco dos quatro times do Rio de Janeiro.
Ih, é. Rapaz.
O meu palpite é que o
Emerson... Não, a minha fonte não é daí.
Não é?
Não é daí. A minha fonte não é daí.
O meu palpite é que o Emerson Sheik vai... O Emerson Sheik... Meu palpite. Ele mesma... vai pra onde o coração dele bate.
Nossa, isso. O coração dele vai pra Gávea.
É o meu palpite.
E outra coisa...
Atenção, Biner. Escuta aí, Biner.
Celeste dançando, olha que será.
Mas é boa!
Outra informação também, que o Tite ficou super irritado com o Guilherme nesse jogo. Não gostou nem um pouco da postura tática do Guilherme. Talvez ele tenha posto o Guilherme no jeito de jogar que não é do Guilherme, né? Porque o Guilherme, ele não é mais do que, nada mais do que um volante, né, Vitor? Eu não vejo o Guilherme como o Paulinho. Muito, né? Ele não é aquele segundo volante que é o Paulinho, frente, que vai, né, avançar e tal.
É difícil achar o novo Paulinho.
É muito difícil. É muito difícil.
E não adianta botar o Renato Augusto ali, porque não vai funcionar.
Mas assim...
O Renato Augusto é o meia, né?
Nem tem que pedir o Renato Augusto marcar tanto e jogar tão
mas tem gol. O seguinte, era difícil achar um novo Christian, o Corinthians achou. Depois era difícil achar um novo Jusilei, o Corinthians achou. Agora vai ser difícil achar um novo... Jogou muito, jogou na seleção brasileira.
Jogou bem, teve uma boa fase, Vitor. Teve uma boa fase. Mas
a seleção
agora,
brasileira é por causa do Mano, né?
Vai correr atrás do novo Paulinho. Sabe quando vai encontrar o novo Paulinho? Quando o jogador que atua na posição do Pato recuar pra marcar. Aí vai ajudar o volante, vai fazer com que o novo Paulinho surja.
E Pato saiu vaiado do Pacaembu. A torcida já, apesar de ter feito dois gols, né? No jogo anterior, saiu vaiado, a torcida já está começando a ficar um pouco de saco cheio
do Pato. Se o Pato e o Renato Augusto jogarem o que podem, o Corinthians fica um passo à frente dos outros na briga pelo título. Vamos ver se o Renato Augusto não se machuca muito, se o Pato...
Esse elenco do Corinthians na Bundesliga, Vitor Biner.
Que pergunta.
Não sei por que também da Bundesliga, também não entendi.
É o momento, né? Nostradamus aqui.
Não, e não dá para saber, assim...
Corinthians e Hamburgo. Pacaembu.
O Corinthians jogando tudo que pode?
É
uma resposta altamente científica, hein? Altamente científica. Por favor, Vitor.
Rapaz, o negócio fora do estúdio tá bom. Eu tô vendo cerveja, olha lá. Ei, pessoal bebendo. Que maravilha, hein, rapaz?
Hoje temos a visita de dois Sérgios. Um Sérgio Mineiro, torcedor do Cruzeiro, fanático. Deve e estar. Outro Sérgio Carioca, torcedor do Vasco da Gama, não tão... feliz assim.
Eles estão brindando com um copo de cerveja. Um está brindando a venda do Diogo Souza. O outro está brindando não se sabe bem o quê.
Aliás, vai ter Cruzeiro e São Paulo. É Cruzeiro que é freguês de São Paulo, né? Deve tomar outra piada.
Vitória também é.
Vitória era, né? Pois é, tá certo. Bom, mais jogos do Campeonato Brasileiro. Já falamos aí do Corinthians. O São Paulo, já falamos aqui também, perdeu pro Vitória 3-2. Mais uma péssima apresentação do time. A cara do Paulo Autuori no banco já dizia tudo, né?
Minha dúvida é se ele mandou o time marcar daquele jeito, eu não acho possível.
Eu acho que não.
Porque
não dá pra julgar o trabalho do Autuori em nada, não. Né, cara?
Não, mas o time que jogou com muito mais garra, isso é inegável, parece que tá evoluindo taticamente.
Não, mas eu acho que ainda não assimilaram, Bino. Até porque eles vão demorar
uns
5, 6 jogos pra...
Menos.
No segundo bloco, São Paulo.
Tá mais ou menos encaminhado, não sei que ele queira reinventar o time.
Eu acho que assim, não podemos cobrá-lo nos próximos...
Porque, como o Leandro disse...
A gente já não falou de São Paulo, já?
Não, e vai ter outro
voltou
problema.
Voltou o assunto de São Paulo?
Não. Fala com o Pelé, eu falo que
voltou o assunto de São Paulo?
Eu paro, se quer me apagar, você começa o assunto, eu sigo.
A gente tá só falando da cara do Autuori no banco. Que foi...
É São Paulo.
Mas é que eu tô seguindo a lista dos jogos.
Tá.
Mas peraí.
Deixa eu te comentar.
A mesa tem comando, por favor.
Aqui tem comando.
Pode falar do São Paulo, senão eu corto aqui.
Eu posso?
Deve.
Sim, senhor. Cumpro ordens. Seguinte. O Wellington e o Michael criando mais do que o Ganso. Lá na frente. Rodrigo Caio aparece. Lúcio... De maneira quase insana, indo pra cima.
Como sempre.
Você olha o primeiro gol que o Vitória faz... Aí você imagina, o São Paulo foi jogar fora de casa, em crise, contra o time que tá bem no campeonato. Você imagina o quê? Não, pô, nessa hora vamos se fechar, jogar como um time pequeno, sabe? Fazer o arroz com feijão e tentar aproveitar um lance contra a golpe, um lance de qualidade aí, sei lá, uma falta do Rogério, uma boa jogada de um dos jogadores acima da média, pra tentar ganhar o jogo. Mas não. Aí o São Paulo tá lá em cima do Vitória.
Todo mundo no ataque,
menos o Edson Silva.
O Edson Silva que conseguiu errar a linha de impedimento e deixar o jogador...
Pô, mas também vou te falar uma coisa.
Renato Cajá, o São Paulo ganha de 1-0. Aí o time tá inteiro no ataque. Eu não consigo entender isso. Assim, é o auge da falta de inteligência.
Entusiasmo, né? Movido só pelo entusiasmo.
Sem
oxigenação. Isso.
Aí o Renato Cajá pega a bola no meio com liberdade e ele lança o Dinei na corrida com o zagueiro mais pesado do São Paulo.
E do campeonato.
E com detalhe, com o Max Biancucci do lado livre, quer dizer, eram 2-1, quer dizer, 50 metros para fazer a jogada, para sair na cara do gol. É um desastre de posicionamento. Impressionante.
Por isso a cara do Altuori. Ele não entende como pode ser tão ridículo.
Mas não era assim. Não tava bom, mas não era assim. Mas
o pessoal acha que se empolgou. Tá empolgado.
Com o quê?
Isso
aí, agora vai, agora a gente vai correr, vamos pra cima, enfim.
Tipo, é nós, estamos juntos e vamos que vamos.
Vamos
é
que
isso?
Vamos.
Fácil, né?
Bom, o Grêmio venceu o Botafogo em casa, 2-1, e um golaço do Seedorf.
E resultado injusto, hein? O Botafogo, era, no mínimo, tem empatado esse jogo.
Aquele lance de impedimento que o Botafogo reclama é bem questionável. Eu vi.
Mas mesmo assim, eu acho que o Botafogo jogou mais que o Grêmio, depois, sobretudo no segundo tempo, né, Vitor?
Sim, mas assim. Mas aquilo que. Tipo, se tivesse, o Grêmio não tivesse virado o primeiro tempo ganhando, aí ia pra cima, facilitava mais a vida do Botafogo, porque ia ter contragolpe, ia ter mais espaço pra jogar. Quem acha que estava impedido, Kleber, naquele lance do segundo gol?
Não, o Kleber estava, mas ele não participou.
Então, segundo o que eu ouvi de algum comentarista de arbitragem, não lembro qual.
Ah, você acredita em comentários de arbitragem, Vitor?
Não. Tem uma resolução da FIFA que acaba com essa dúvida recente, dizendo que apenas se o jogador tocar na bola...
Uma ação efetiva.
Então é isso, ele participa da jogada. Então eles mudaram a regra do futebol. Porque, na minha opinião...
Justamente a regra 11, que é a mais apaixonante e fantástica e mais bem elaborada.
A gente sabe muito bem, quando tem um zagueiro lá, aí o cara vai na bola... Vai na jogada, mesmo que ele não toque na bola, mesmo que ele acabe não participando diretamente da jogada, o fato de ele tentar ir na bola, pra mim já é participação, até porque você exige marcação do zagueiro, vamos prestar atenção nele, algum cara que ia no jogador, que recebia a bola, poderia ter ido marcar ali, quer dizer, isso é participar da jogada, mesmo sem tocar na bola.
É
diferente de quando você cruza a bola, por exemplo, tem um cara impedido, foram... 4 na bola, tem um cara impedido, a bola foi pro cara que tá longe dele, ou sei lá, na primeira trave, aí não. Mas nesse caso, ele participa da jogada, ele muda o comportamento da defesa do Botafogo, o Kleber, quando vai na bola, e mais, o auxiliar levantou a bandeirinha.
Vitor, você não acha que é o Vitor e demais integrantes, vocês não acham que o impedimento é uma contradição da FIFA? Eu vou explicar por quê.
A impedimento FIFA, é a regra mais a FIFA, importante do futebol.
Eu também acho, eu também, mas
é a única e essencial.
Mas é uma contradição. Por quê? A FIFA diz que não vai pôr chip na bola ou não vai fazer algumas evoluções porque eles dizem que o futebol tem que ser simples porque você não pode adaptar coisas que você não pode empregar em alguns países mais pobres, na África,
então
por exemplo.
Então eles têm que levantar está de padrão FIFA então,
mas
do Congo.
Peraí, como é que você faz no futebol varziano? Como você faz no futebol varziano? Porque você tem que pensar no futebol da várzea também. É, quando não tem bandeirinha, é impossível você marcar impedimento com o juiz. É impossível. Então, acho que é uma contradição.
Principalmente quando você joga fora de casa.
É uma contradição.
Não tem como. Não tem como.
É a vida. A vida é uma contradição. Olha, que bonito.
Agora, alguma coisa sobre as flores também.
O futebol é emoção. Não botem chip no meu coração.
Bom, eu vou falar para o Oswaldo Maciel.
Fala isso para os alemães que participaram da Copa de 66. Fala isso para os ingleses que participaram. Da Copa...
Da última.
Fala isso, você vai ver. Se eles vão concordar com você.
Bom, vamos para mais...
Eu não sei falar inglês.
Só lembrando, não querendo voltar mais uma vez no jogo do São Paulo, só lembrando que o Rogério Ceni marcou seu gol de número 112.
Bela cobrança de falta.
Nesse domingo.
Muito. Acho que foi uma das mais belas cobranças de falta do Rogério Ceni.
Foi bem.
Foi bonito. É possível.
O Coritiba, líder do campeonato, venceu o Atlético Paranaense no clássico local 1-0. Curitiba que já soma 15 pontos, 2 a mais que o Vitória.
E isso muito graças ao Alex, que está jogando a fina bola.
Camisa
10. Eu colocaria o Alex no banco da seleção brasileira.
Você acha que tem fôlego o Curitiba?
Não sei se ele tem fôlego. Eu sei que o Alex está se mostrando com muito fôlego, apesar da idade dele.
Ele tem quanto? 34, sim.
É, eu acho que o Filipão podia... remediar uma grande injustiça que
ele fez não levou lá atrás,
na
agora
Copa de
vale
2002,
levar.
Ele podia remediar essa injustiça,
não
levando o Alex para pelo menos colocar no banco.
Mas tem rusga aí. Tem rusga aí.
Deve ter algum problema. Com certeza deve ter algum problema que nunca ninguém levantou.
Essa pra mim foi, esse pra mim foi o maior erro do Filipão em todas as histórias da convocação.
Eu acho que isso foi o maior erro de um técnico na história do futebol. Um dos maiores erros.
Levar o Denilson e deixar fora o Alex.
Não, e você leva o Kaká...
Sérgio, que é cruzeirense aqui, que é apaixonado pelo Alex.
Somos.
Concorda...
Vai jogar muito.
Plenamente.
É uma aliança, Curitiba, Cruzeiro, Palmeiras, Fenerbahçe. Todos que tiveram.
Você leva suas coisas pessoais para milhões de pessoas como se elas pensassem da mesma maneira.
Todo mundo que teve o Alex como meia adora o Alex.
Eu não quero.
Certeza.
Eu não quero parecer.
Tirando o Flamengo, que não conta a passagem dele pelo Flamengo.
Eu não quero parecer pendante, já que você é de origem turca, mas é Fenerbahçe.
Tá. Fenerbahçe.
É, e tem gente que fala Fenerbá.
Todo programa tem uma aulinha, né, de língua.
Mas pelo menos o programa tem o seu diferencial.
Falar hora. Francês que é bom, ele não fala.
Não fala, não fala. Sotaque francês.
Alguém viu nesse
Fenerbahçe.
Alguém viu nesse Curitiba e Atlético Paranaense o gol que o Marcão perdeu?
Inacreditável, né?
Dos acréscimos, acho que estavam. Eu nunca vi uma coisa igual.
Eu vi o do Cajá.
Um daqueles gols que não dá pra acreditar.
Não, muito pior.
Muito pior.
Pior que o do Cajá.
Com detalhe, 1-0 na casa do Curitiba no final do jogo. Ele, o goleiro, praticamente na área pequena, o jogador do lado direito,
dois. Eu vi, o cara que ele não tocou pro lado?
Isso.
Que é ridículo. Devia mandar embora o cara desse.
Primário, né?
E o Palmeiras, Pelé?
Pera aí que vamos terminar. Vasco 0, Flamengo 1.
Tô com medo. É uma questão de segurança agora.
Sérgio já falou que o Vasco perdeu. É, Criciúma 0, Goiás 0.
O Clash já tá na porta aí, tentando arrombar a porta.
É uma polícia.
E Cruzeiro 3, Náutico 0, grande.
Gente, vocês têm na cabeça qual foi a renda do Vasco e Flamengo? Parece que foi
4 milhões,
uma 4 milhões, assim, coisa assim.
Eu vou checar aqui, mas foi uma renda alta.
Uma das maiores da história do futebol.
4 milhões, tá confirmando o nosso amigo Sérgio Vascaíno. 4 milhões, cara, imagine.
Bom. Isso é digno de nota.
Quanto custou o ingresso? R$100? É. Eu lembro que...
É digno de nota por
o piloto do vista. O piloto que a gente fez aqui do Futebol Urgente, com o Touro, a gente colocou...
Baita piloto.
A gente enunciou os preços dos ingressos. E o que mais tinha me chamado a atenção era o ingresso mais baixo do jogo, do clássico Flamengo e Vasco, era R$100. R$100 o ingresso mais baixo. É o fim do mundo, né? É pra destruir o futebol de vez, né?
Bom, vamos à Série B. Série B que tem como líder a Chapecoense, com 20 pontos. Seguido do Palmeiras com 18, Joinville 16, Figueirense 16. Três equipes de Santa Catarina.
Só uma informação.
Quatro primeiras.
Puta, eu falei em Chapecoense, que triste aquele episódio com o assessor de imprensa que.
Piada, né?
Porque o cara não tinha o crachá, o cara levou uma chave no pescoço, o mata-leão, quase o cara desmaiou, né?
Mata-leão é feito pra isso mesmo, isso é normal no jiu-jitsu.
É, por isso que chama mata-leão, né?
Senão... Se mata um leão, imagina 4 milhões
na lista. 4 milhões e 71 mil reais, 61.777 pagantes, quer dizer, 160.
Quantos centavos? Eu tenho...
R$60 daria 3.600, uns R$65 em média por ingresso.
Quantos centavos que deu na renda? Eu fico curioso, como é que podem chegar a centavos? Se você olhar toda a renda de jogo...
Não, porque aí
deu tantos mil...
Centavo nenhum.
E 19 centavos. Como 19 centavos?
Mas não de renda bruta, de renda líquida.
Ah, tá.
Né?
Óbvio, que tem impostos,
né? Ah, eu não entendo nada de economia.
Tá certo, né?
Percebemos.
É. Você é um excelente jornalista, cara.
Tá bom, obrigado.
Tá bom. Vamos falar então do Palmeiras. Palmeiras que venceu o ABC de Natal na volta do Palmeiras ao Pacaembu.
ABC...
Não, faz com a voz do Pelé.
Diante de 25 mil pessoas, hein?
Diante de 25 mil pessoas, comente.
Sexta-feira à noite é um horário legal pra ter jogo, fala a verdade.
Principalmente quando o time não joga meses aqui, vai ganhar o campeonato, a torcida tá apoiando. Tá se criando ali uma unidade, né? Eu queria saber de uma outra coisa. Ontem fui ao Vai-Vai, inclusive com o Paulo Júnior.
Grande Vai-Vai.
Palestrino, Gabriel, Sema, o pessoal todo. Encontramos, obviamente, a grande figura de Jefferson Chato.
O Jefferson, o Chato.
Que é conhecido como Chato na Bela Vista.
O dia que vocês forem lá, vai, vocês...
Palmeirense professor.
Procurem por Jefferson, o Chato.
Professor, palmeirense doente. E ele tem uma teoria que Paulo Júnior apoiou. E eu, honestamente, fiquei...
Em dúvida.
Abalado.
É.
Eles acham que o Gilson Cunha tem que ser mandado embora, não importa qual é o resultado no final do ano. E Luxemburgo ser contratado pro ano do centenário. Eu queria perguntar pra você, que é palestrino, Leandro, o que você pensa disso?
Eles estão completamente fora do senso de sanidade.
Eu concordo.
E do senso de orgulho próprio, de ego e tudo mais.
Agora, isso tem a ver com a contratação do Luxemburgo só? Ou você concorda com a saída do Gilson Kleina porque você acha que ele não tá à altura do centenário?
Não, eu acho que o Gilson Kleina tá fazendo um bom trabalho e agora que tem um elenco com um bom número... E uma qualidade decente, de razoável para boa, aí eu vou cobrar um pouquinho mais. O que ele fez no primeiro semestre era o que dava. Não dá para fazer mais do que ele fez.
Quer dizer, se o, cara, quer dizer, o que o cara precisa para ficar num clube se não um bom trabalho como ele tem
feito? Nome, né? Olha que coisa perigosa. O time ainda nem chegou lá e já se começa...
Ah, porque vai subir.
Eu também acho que vai, mas o amendoim já começou a voar. Não, o amendoim tá voando já.
Lá pro Morumbi.
O que você quer dizer com o amendoim voando? Você tá insinuando alguma coisa com turma do amendoim, por acaso?
Não. Eu só tô dizendo que... O Palmeiras precisa de calma. O Palmeiras precisa... É o momento de...
Mas são italianos. Como é que italiano vai ter calma, rapaz? Italiano é italiano, pô.
Eu aposto que esses caras não são italianos.
Tem uma coisa que ficou...
Você é italiano?
Não sou italiano.
Turco é mais nervoso que...
O chato não é italiano.
É mais nervoso que italiano.
Não, Chico, acho que o preocupante é o seguinte. O cara ainda não terminou o trabalho dele, tá fazendo um bom trabalho. E já se fala
muito
na saída
bom,
dele.
Muito bom, não cornetando.
É, já se fala na saída dele.
Mas como assim? Mas
já... Você não viu o que ele falou?
Porque não tem grife.
A proposta é Luxemburgo pro Centenário, ano que vem.
Mas, eu acho olha, inacreditável
contra...
o Vanderlei Luxemburgo.
Não, aí é o fim. Aí é o fim do mundo.
Agora... É exatamente isso que eu tô falando.
Eu concordo.
Caramba. Aí é o fim do mundo. Leandro, aliás, qualquer time que for contratar o Luxemburgo, hoje em dia, é o fim do mundo.
Exatamente. Leandro, a mim, mas o Palmeiras venceu por 4-1, ganhou do...
Que lelê!
Toda criança tem que ler e escrever.
Que bonito! Pelé, grande Pelé.
Toda criança.
Gênio.
Dizem que esse Pelé foi um bom jogador.
Esse tal de Edson.
Jogou no Santos.
A pensei que, se eu não me engano, tinha mais vezes campeão estadual da história, da história do Brasil.
Olha lá, informação importante, interessante. Eu
tenho quase certeza.
Eu tenho certeza.
O ABC tinha mais vezes campeão estadual. 50
e pouco, 53.
Mais vezes campeão estadual da história do Brasil.
Ganhou mais do CSA.
Não, que é o América, pelo amor de Deus.
CSA da onde?
Da Lagoas.
Ah, o ABC é de Natal.
CRB,
é.
CSE.
Ah, tá. Eu confundo com esses afabados.
Ai. Eu já vi até CSA e CRB, mano.
CSA e CRB. Isso, é verdade.
E o CSE também.
Não é Recife.
Tem um Asa também.
Tá vendo? Eu faço a bugada, você faz outra.
É, porque eu fui pra viagem para os dois lugares.
Bom, e tem o CSKA também.
Nossa senhora. Boa vitória do Palmeiras,
né? Um pouco mais frio, né?
Vai subir com fogo.
Ah, foi boa. Eu tô começando, mais uma vez, a dar a mão palmatória do que eu falava até um tempo atrás. Já falei semana passada.
E o Valdívia,
O nível é muito mais baixo. Acho tão pitoresco quanto querer o Luxemburgo de volta e aplaudir o Valdívia tão cedo, por tão pouco. Ele fez atuações razoáveis.
Inacreditável, né? O jornal parece que...
Ele chutou no ar?
Ele deu chute no ar? Não, ele deu uma provocadinha, criou um pouquinho de casa, mas foram atuações normais. Atuação de 6, 6,5. Jogou futebol. Ok.
Aplaude,
canta, grita o nome e tudo mais. E aí vem um pouco de uma carência que já tá assimilada tanto pelo palmeirense quanto pelo rival, do torcedor do rival, que é a coisa do jogador mediano, tá incorporado como ídolo do Palmeiras mesmo. E já foi o Pedrinho, já foi como símbolo de raça o Pierre, no passado recente torcida...
Aquele carioca novinho.
Quem?
O carioca novinho lá.
Carioca novinho?
Vinho. Lene!
Não, o Lene nunca foi. Lene nunca nem foi titular.
Arruma o
típico jogador de condomínio.
Keirson, Cicinho, Munhoz, todos esses jogadores foram muito pedidos pela torcida do Palmeiras. E ficou... parece que realmente... A exigência do torcedor do Palmeiras baixou um degrau. E aí eu entendo por que se quer o Luxemburgo, por que se quer por que se aplaude tanto o Valdívia. Eu acho que... sinto saudades, e aí falo como palmeirense, sinto saudade de um torcedor palmeirense muito mais crítico. Eu acho que o torcedor do Palmeiras hoje perdeu muito do seu senso crítico. Hoje ele aplaude qualquer cicinho.
Mas você não acha que o torcedor do Palmeiras, até hoje em dia, ele sempre foi muito culpado de ser um cara extremamente crítico e amargo?
Sim, faz parte da imagem que se fez, do estereótipo que se fez. Mas eu ainda prefiro esse ao palmeirense que aplaude o Valdívia. Eu acho que aplaudir o Valdívia é uma aberração. Depois de tudo que aconteceu.
Eu também acho.
Mas tu fala em amargura. Pelege, a gente não vai falar nada da semifinal do Libertadores?
Eu acho que tem que falar e muito agora.
É impressionante.
Tem que falar e muito.
É impressionante.
Porque a gente falou do Olímpia no começo do programa.
Foi bonito. Foi uma bonita classificação do Atlético Mineiro.
Da amargura.
Ah, da semi?
A única torcida da Argentina que... Única, Léo, tem uma outra que os caras não pulam, não mexem um braço. Aliás, eles ficam parados e ficam assim.
Aliás, você me falou...
Mãozinha.
Você me falou...
Aliás, esse negócio de mãozinha na torcida argentina... eu adoro a torcida argentina. Acho maravilhoso, mas aquelas mãozinhas de ficar assim, eu acho um pouco...
No último programa...
Meio bobo aquilo.
Um certo programa, você estava me falando aqui sobre a torcida do Rosário, me falando...
Que nunca chegou nem nunca chegou numa semifinal de Libertadores, sim, mas lógico. É uma torcida de respeito.
Mas ele me disse que a torcida do Nils era a torcida da mãozinha. E eu comecei a prestar atenção e realmente, os caras ficam assim, ó.
Não mexe mais nada no corpo, é só a mãozinha.
Fica com a mãozinha.
1.800 torcedores do Nils Old Boys, esses da mãozinha...
Uh-huh. Silêncio.
Foram até a casa de Tata Martino, o técnico que se despediu depois da derrota na Libertadores, fizeram vigília até que ele saísse na sacada, aplaudiram, cantaram, jogaram faixas, camisas para ele, numa bela demonstração de gratidão, apesar da derrota, por tudo que o Tata fez como jogador primeiro, depois como treinador. Uma torcida apaixonada que reconhece o grande semestre que teve, campeão argentino e semifinalista.
Não discuto, mas não canta.
Isso é, não, isso é problema da sua televisão. A sua televisão é aquele tubão da CCE que você tem, tá com probleminha de áudio.
Leandro,
não teria leito.
Leandro, você que fica em cima de uma adega, diga-se de passagem.
Fica em cima da adega.
Leandro, você como admirador do Nils Old Boys,
sim.
Você acha que esse jogo fica para a história da Libertadores? É um jogo... Pra ficar nos anais da Libertadores?
Foi um grande jogo, né? Foi um jogo, mas eu acho.
Um jogo marcante, né?
Mas
não foi
uma pena que o Matheus tenha entregue o lance do segundo gol. O gol feito pelo Guilherme, que tinha acabado de entrar. Porque ele tinha. O Vitor Bini tem 15 anos de rádio e ele não sabe.
Vou cortar, peraí. Pode falar.
O Matheus tava bem no jogo. Eu acho, inclusive, que era um dos destaques da equipe no jogo. Ele e o Max Rodrigues, quando tinha a bola, e sem a bola, era o Matheus marcando de perto o Ronaldinho Gaúcho e tudo mais. E foi ele que espanou o taco, entregou a bola de presente pro Guilherme chutar de fora da área e fez o 2-0. Até então, segundo tempo, o Nils Old Boys estava muito recuado, é verdade, mas até que conseguindo proteger bem a meta.
Até que, não, era dono do jogo. Até apagar a luz.
Tava conseguindo, o goleiro tava trabalhando pouco.
Que ia acontecer. Foi estranho, isso. Viu? Foi estranho aquela luzinha apagada lá.
E os pênaltis? E o fenômeno?
Não, a questão dos pênaltis foi realmente...
Mas presta atenção, você fala que eu pego no pé, que é um time que tem a vocação pra derrota, e você reclama comigo?
É o campeão argentino. O campeão argentino tem vocação pra derrota.
Pontos corridos é uma coisa,
pechos frios.
Pechos frios, pinguinos.
Você não falou isso quando o Paulo foi tricampeão brasileiro?
Não sou grande admirador desse time, você sabe muito bem disso.
Pois é.
Você sabe muito bem disso.
Vamos lá pra gente.
Reclamei bastante. Como consegue contra o Boca Juniors, na hora que pode resolver, perder 2 ou 3? Aí vai contra o Atlético...
É verdade, o filme se repetiu, isso é uma verdade.
Você acha que é coincidência? Você acha que é individualmente a culpa, mesmo sendo outros jogadores? Ou você acha que a camisa tem a vocação para o fracasso? Isso pode acontecer, uma exceção no futebol, você Caldas foi campeão, Nils Old Boys também pode ser.
O Rosário Central tinha 2 pênaltis para se classificar dentro do Morumbi, perdeu os 2 e foi eliminado.
Contra exatamente. Quem?
São Paulo.
Bom, Morumbi.
Só uma informação aqui, o Gabriel Brito, ele diz, tinha mais gente na casa do Tatá do que no Morumbi.
Pode ser.
Não, é verdade.
Olha aí, só lembrando que, já que falamos da Série B, vamos falar da Série C. A Série C que tem o Sampaio Corrêa como líder do Grupo A e o Caxias como líder do Grupo B.
São dois grupos?
Ia ser bem legal o Sampaio Corrêa subisse, né? Porque torcida...
São Paulo Correia e Fortaleza, viu? E depois vem Caxias.
Outra torcida fanática. Santa Cruz é outro time.
Vila Nova, outro time. Torcida...
Santa Cruz, ó, São Paulo Correia, Fortaleza, estado. Luverdense e Santa Cruz. Na outra chave, Caxias, Vila Nova, Madureira e Mogi Mirim. Tá certo? Bom, vamos encerrando mais um programa.
Tá certo. Você esperava o quê? Que o Bina começasse a falar sobre o Mogi Mirim?
Poderia questionar a pontuação dos times. Bom, já tivemos Thalissa, já tivemos não. ABC aqui no programa.
Posso só apresentar a música que foi escolhida para o final?
Diga.
É uma música que eu sei que Vitor Bina já vai se manifestar. Vai se manifestar.
Bomba,
mas é homenagem de um vídeo que eu vi. É um vídeo muito legal que tem no Maradona, se aquecendo para um jogo da Copa UEFA do Napoli. E aparece o Careca, aparece o alemão nesse vídeo. E ele é engraçado que o pessoal está se aquecendo antes do jogo, todo mundo fazendo alongamento, e o Maradona abdica do alongamento, abdica de se aquecer e fica fazendo embaixadinhas maravilhosas. E no fundo, é uma música bem anos 80, de um grupo chamado Opus Life is Life.
Pa, pa, parará.
Em francês, por favor.
Olha, eu não conheço essa música, mas... Só o
grupo que você conhece o vídeo, Vitor. Você já viu esse vídeo.
Tudo bem, mas eu não tô identificando, não tô lembrando.
Tá.
Agora, qualquer pessoa que se propõe a fazer uma banda Como vai ser o nome da sua padaria? Os caras discutindo, assim, se, não sei se tomam uma cerveja, como é que funciona. Não.
Opus Dei.
Como é que é o nome? Opus Life?
Não, na Opus música. É o número, é o nome do grupo, Opus. E a música, é Life is Life. A vida é vida.
Opus.
Opus. Como Opus Dei.
Opus. É um grupo de rock progressivo? O que, que é isso?
Não, é um grupo de...
É uma coisa meio ABBA.
Não,
meio...
Não. Naquela época chamava New Age.
New Age.
É,
New
imaginava
Age.
Aquela coisa. Tipo, guitarra.
Se fosse você faria...
New Age.
New Wave.
B-52s, Divas, essas coisas.
O Rodrigo de Castro jogava tênis com um visual New Wave.
Eu não sei se é New Wave. Eu tô chutando aqui. Vocês vão ouvir. Talvez não seja
Heavy Metal. É Heavy Metal. Você poderia fazer a banda Corpus, que seria legal.
Corpus?
Corpus.
Não, eu não sou do tipo que consome muito bebida alcoólica.
Não.
Não mesmo.
Tá certo. Mas a galera, aliás, a galera lá fora...
A adega dele, que o Chico mencionou, tem jornal dentro.
Tem, né? Que beleza, hein? Que coisa. Bom, Birner, valeu por mais um programa. Você que está tossindo, engasgado.
É, tô com alergia.
Alergia ao jornal? O que que
é? Alergia a ar seco, alergia...
Ao Chico.
Alergia a todas essas coisas...
Ruins, alergia
essa metrópole...
ao esquema tático do São Paulo, a coisa.
Pouco saudável.
Valeu, até semana que vem.
Não gostaram das músicas do Rosário Central?
E parabéns hoje, certinho, no microfone, voz alta. Devia até que
abaixar. Na verdade foi o Lucas Jim que percebeu que simplesmente que tinha um negócio...
Lucas
que
quem?
Daqui. Jim. Que percebeu que tinha que mexer num negócio aqui no microfone e ele resolveu. Maravilha. Não sei, eu sou o único aqui, as pessoas entenderem, há 5 pessoas aqui no estúdio.
O único que não tem direito
a usar um fone de ouvidos sou eu.
Não, mas é por ordem
de chegada. O único que rejeita o fone de ouvido.
O único que rejeita o fone de ouvido é o senhor, tá, senhor Vitor?
Não, tem 4 fones. Eu cedo pra vocês, por gentileza.
É por ordem de chegada.
Não é com...
Fone de ouvido?
Fone, microfone de tipo girafinha aqui é por ordem de chegada.
Girafinha.
Girafa, isso aqui é uma girafa. Isso aqui é uma girafa. Esse suporte de microfone. Bom, valeu, Birner.
Valeu e espero que você não seja agredido no programa semana que vem.
Não.
Foi agredido pelo chefe uma vez. Próximo vai ser no queixo.
Anderson Silva aqui. Valeu, Rodrigo. Até semana. Valeu, até segunda. Leandro e a mim, bela camisa do Palestra.
Da minha parte, tchau.
Até mais. Seu Chico.
Abraço.
Seu Chico, boxeador Chico Malta. Fiquem com Opus Life is Life.
Opus.